sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 200. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
E aí, Jeff, comemorando Donkey Kong?
2025, ano Donkey Kong. Ou é o que a gente gostaria que fosse, né, Jomon?
Vamos ver, né?
No podcast de hoje a gente vai falar sobre o lançamento de Donkey Kong Country Returns HD e sobre como a Nintendo anda cuidando do macaco favorito dela. É o favorito, Jomon? Tem...
Não sei, o Xinchar seria mais importante que o Donkey Kong?
Pra Nintendo, não. Acho que.
Então talvez seja favorito.
É. Bom, mas antes de começar, Jomon, por favor, fala pros nossos ouvintes aí o que, que eles podem fazer pra nos ajudar.
Pra nos ajudar, os nossos ouvintes podem seguir a gente no Blue Sky, no Twitter, por mais que eu não goste muito daquela rede social, no Instagram, é @conexãonintem ou @conexãonintendo. Pode seguir a gente também, a gente tá nos principais agregadores de podcast, é Spotify, Amazon Music, iTunes, então dá lá 5 estrelas pra gente. E eles também podem entrar, acessar nosso site, comentar no nosso episódio, www.conexãonintendo.com.br, dando as impressões sobre esse episódio e sobre como que tá o Donkey Kong em relação à Nintendo.
Começar com o lançamento. Donkey Kong Country Returns HD foi lançado quinta-feira retrasada, dia 16 de janeiro. Jomon, você não quis pegar, né?
Não quis pegar e achei que eles foram desprazerosos com o Donkey Kong anunciando o Switch 2 no mesmo dia do lançamento desse jogo, né?
É, vamos levar essa discussão pra depois. Vamos falar primeiro sobre o jogo, mas sim, eu concordo com você. Bom, você não quis pegar. Ele é um remake do jogo de 2010 de Wii, que foi relançado no 3DS sem controle de movimento, e foi também relançado em 2025 sem adição nenhuma. É isso?
Isso. Então eu diria que ele é o remake ou port HD do jogo de 3DS, porque ele e o jogo de 3DS são um pra um em conteúdo, né? A diferença é que no Switch ele roda a 60 FPS. Mas ele é um remake. Ele foi feito em outra engine.
Ah, né? Tá. Essa é é tecnicamente a palavra que você deve usar. É.
Sim, ele, no 3DS eu acho que ele não foi feito via Unity e nem no Wii. Eu imagino que seja exclusivo da versão de Switch eles terem refeito o jogo em outra engine.
E você já jogou esse jogo das outras vezes e não quis rejogar de novo?
Eu joguei ele na versão de Wii. Na versão de 3DS, quando lançou, achei que tava muito pouco tempo. E eu não tinha nem acabado na de Wii, então tem um menos FPS... Qualidade gráfica menor, eu não gosto desses ports pra quando vai pro portátil, né? E tenta ser uma versão 1 pra 1. Então, eu não gosto muito, e eu acho que o Yoshi era outro que sofreu disso no 3DS. Então, eu acabei não pegando esse jogo. Mas eu tenho a versão de Wii e joguei, sei lá, acho que até a metade dela até hoje. Então, eu não terminei a versão de Wii. E eu tava com medo, assim, o primeiro trailer que apareceu esse jogo, ele não me impressionou graficamente. Inclusive, foi o contrário. Eu falei, nossa, realmente parece um jogo de Wii, né? Então, eu acho que ele entra no mesmo... Inclusive, no mesmo bonde do Luigi's Mansion 2, que eu vejo o jogo rodando Switch, pô, legal pra quem não jogou no hardware original, mas pra mim não faz nada.
Ele tem nenhuma adição significante.
Exatamente. Por mais que tenha as adições do 3DS, pra mim não são o suficiente.
A adição do 3DS que é a mecânica que você não precisa do movimento e um mundo a mais.
A mecânica de não precisar do movimento é pra mim, a parte mais interessante, inclusive.
Você achava tão difícil assim?
Eu acho que é ruim mexer no controle enquanto você tá tentando fazer a plataforma lá. Eu também não gosto tanto do e-remote de lado, né? E aí você precisa mexer pra fazer os movimentos, eu não gosto. Eu meio que... Eu não perco, mas só que você fala, eu não quero ficar mexendo tanto, sabe? Enquanto eu jogo.
Eu vou falar que não me incomodava tanto. É óbvio. A gente é preguiçoso, apertar botão é mais fácil.
Mais rápido também.
É, mas não era uma coisa que dificultava tanto. Tá, você pode falar, é o jogo inteiro fazendo isso. Mas eu acho que você acaba acostumando. E outra assim, eu nunca sentia que, tipo, eu perdi a plataforma porque o input do coisa eu fiz errado.
Sim, sim.
O timing.
Eu acho que era só a quantidade de vezes, tipo, era... É. Se não me falha, era pra rolar, né? Quando você tá andando, rolar. quando você tá parado, bater, e quando você tá agachado, soprar. Tudo isso eu uso o mesmo movimento de balançar o e-remote.
Ah, mas, assim, eu acho... Eu não acho injogável, acho exagerado, talvez. É, essa é a minha impressão. Bom, esse remake ele foi desenvolvido pela Forever Entertainment e a polêmica dos créditos continua, Jamon. É. Só que dessa vez a gente tem um comunicado oficial. Pra quem não sabe, a polêmica dos créditos é que a Nintendo ela não faz o crédito das pessoas originais. Ela só fala, só escreve baseado no trabalho do time desenvolvimento X da época.
Uhum.
E de acordo com o Eurogamer, eu achei estranho porque eu não consegui a pessoa que respondeu eles, né? A Nintendo ela se pronunciou falando que eles acreditam que tá dando o crédito crédito próprio pra quem desenvolveu, né? Quem desenvolveu, contribuiu com a criação do jogo, né? Ou seja, eles têm um pensamento muito diferente do Ocidente e é isso.
Uhum.
Tipo, eu acho que essa polêmica fica pra gente, pra quem acha que eles devem fazer os créditos, mas na visão deles tá, assim, o baseado no trabalho original é o suficiente. Se você quiser ver quem fez o trabalho original, obviamente, pega os créditos do jogo original. Essa é a linha de raciocínio da Nintendo. Se você quiser falar se isso é certo ou não, aí é uma discussão pra outra história. Bom, eu peguei o jogo, Donkey Kong Country Returns HD é um jogo de plataforma 2D muito difícil. Às vezes nem parece um jogo da Nintendo.
Eu acho que isso se repete meio que com todos os Donkey Kong. Porque o Tropical Freeze pra mim também é difícil, e os Country também são difíceis.
Então. É o histórico da série. É o... Se é a palavra certa... É sempre aquele escalo, né? Se você fosse fazer o jogo base... O jogo base é o fácil, o médio e o difícil. É Kirby, Mario e Donkey Kong.
Sim, com certeza.
Tirando, sei lá, que Kirby, depois do você termina o jogo, fica difícil, mas...
Não, mas mesmo depois que você termina o jogo, ele ainda é mais fácil em relação aos outros.
É, então a diferença que aqui é que quando eles fizeram o Tropical Freeze, que é a sequência desse jogo... eles adicionaram um personagem que facilita o jogo. Eles adicionaram
na segunda versão do Tropical Freeze, né?
Isso, na segunda versão. Aqui você tem que continuar passando as plataformas difíceis, mas você compra mais itens, né? Basicamente isso.
Isso. Que começou no 3DS também, foi na segunda versão do Donkey Kong Country Returns.
É. Eu tô acho que no último mundo. Eu joguei bastante, me frustrei bastante, e é um jogo, assim, que... De verdade, assim, eu não sou o melhor dos jogadores de plataforma 2D. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade. Mas eu jogo videogame há muito tempo, então, no mínimo, eu sou uma pessoa média pra experiente.
É competente.
Isso. E Donkey Kong é um jogo que você tem que jogar prestando atenção no jogo. Tipo, você não consegue, sei lá... fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É um jogo que eu morri muito. Eu tomei game over porque eu não tava comprando nada. Mas você morre muitas vezes, assim. São coisas assim que o jogo de plataforma, tipo, ele. Eu não sei. Que literalmente assim, você não aprende, porque quantidade de pulo que você tem que dar, sei lá, pulo rápido, apertando, tipo. Apertando o botão de pulo, mas não apertando muito pra não subir muito. É um absurdo, Jovão. Tipo, ele realmente é difícil, tipo... Você acertar o timing das coisas. E fora as fases que não são andando, né?
Nossa, eu detesto as fases de foguetinho lá. Nossa.
Fase de foguete, fase de minecart... pra quem não sabe, são aquelas fases que você, sei lá, entra num carrinho... No carril de trem, vai no trilho e você tem que ficar pulando no timing certo.
A diferença das fases normais é que essas, a fase se move sozinha, né?
É.
Nas duas, tanto a de foguete, que você tem que ficar apertando o botão pra subir, e aí descer, se você parar de apertar ele desce, então você tem que fazer esse controle de ficar apertando A pra ele subir um pouquinho, uhum. E ficar controlando, e a do carrinho é o timing, quando que você vai pular, né?
A impressão que eu tenho é que esse primeiro jogo, ele obedece mais a estética do que o Tropical Freeze. Quando eu jogo Tropical Freeze, a sequência, eu tenho a impressão que eles simplesmente estão tacando um monte de ideia na parede e... Tipo, a fase começa, sei lá, na floresta e termina, sei lá, no espaço. Eu acho que não tem essa comparação, mas é basicamente, tipo... Esse aqui, você começa na jungle ou você termina na jungle? Tipo, na floresta.
Então, eu acho que esse pro Donkey Kong Country original, né? É. Até a trilogia original de Super Nintendo, né? E o primeiro, ele lembra bastante desse, que ele é mais safe. É. O segundo lembra Tropical Freeze, que aí ele começa a ter umas fases, fase de... Tá no meio, tem uma roda gigante não, né? Uma montanha russa e tudo. Uma casa de fantasma. Eu gosto muito mais que eles variem. Porque eu acho que já tô cansado de ver o mundo de grama, o mundo de areia, o mundo de tal. Então eu gosto muito de variação nisso. É por isso que o Tropical Freeze terminei e gostei muito mais.
É. Eu gosto que você continue, assim. Eu não vejo problema. Assim, eu acho que é só questão de gosto, porque pra mim ele fica mais. Fica mais latente na memória. Tipo, eu gostei do mundo da fábrica. Eu gostei do mundo. Do outro é tipo. É uma fase que eu gostei, eu não lembro como. Eu lembro como começa, mas eu não sei como termina.
De tanta mudança que ela tem.
É.
É muito bom isso, Jeff. É muito bom isso.
É, então, porque eu acho que é uma questão mais de estilo mesmo. Tipo.
Sim, sim. É. Eu acho que esse jogo, assim, como ele. O Tropical Freeze, ele cresce nesse, né?
Uhum.
Não tem. É o mesmo time que fez. Foi a Retro que desenvolveu os dois. Aquele pro Wii U, tudo. Esse foi pro Wii. Foi um crescimento. Então, acho que assim, nesse eles estão jogando safe. Eles estão jogando um seguro, porque é o primeiro... Mano, eles acabaram de sair de uma trilogia, a Retro acabou de sair de uma trilogia de FPS, de Metroid. E aí agora vão tentar o primeiro jogo 2D deles, com o Donkey Kong. Que é um... Por mais que a discussão vai vir ainda, que seja um personagem... É um personagem da Nintendo que a Nintendo tem muito carinho por, né? Ela preza muito o Donkey Kong. Por mais que ela não consiga desenvolver jogos dele. E aí nisso... Era um peso... Eu lembro do Iwata Asks desse jogo, do original... Falava que eles tinham uma parede que eles colocavam as fases, eles tinham que ficar fazendo, tipo, o cara pegava a fase lá e falava, essa fase não tá tão boa, deixa eu pegar e refinar ela. Coloca na parede de novo. Até olharem e falarem, tá, essa fase não dava pra refinar. Então foi um processo que a Nintendo ficou muito em cima deles. Eu acho que talvez no Tropical Freeze eles já tenham tido uma liberdade, eles já tinham uma experiência, né? Eles já tinham se provado com esse jogo.
Uhum.
Mas, Jeff, assim, você jogou os dois, eu só terminei o Tropical Freeze. Você recomendaria esse ou o Tropical Freeze pra quem nunca jogou Donkey Kong Country? E falar, eu quero pegar um no Switch.
Ah, eu recomendo o Tropical Freeze pela adição do Funky Kong. Porque você tem um personagem que é jogável. Agora, se existisse esse personagem no primeiro...
No Returns.
Eu diria, se você não é chato pra assim, se você não se importa com gráfico, a resposta é tanto faz.
Pra você é tanto faz?
Pra mim é tanto faz. Eu acho os dois jogos bons. Que nem a gente falou, é uma diferença de estilo. Obviamente o Chapéu vai aqui, vai me xingar, né? Depois, quando a gente fizer o review de Donkey Kong, ele vai falar que eu tô errado. Mas... Pra um cara que gosta de... Um cara não muito fã de plataforma média, eu acho que eu não consigo ver a diferença.
Entendi.
Eu acho o Returns HD um jogo muito bom. Assim, um plataforma muito, muito bom de você jogar. Só que é difícil. É difícil e eu não sei. Eu acho que é difícil pra maioria das pessoas. Mas em geral é isso. Acho que a gente falou bastante. Depois a gente vai trazer o Chapéu pra fazer o review. E vai falar com mais propriedade. A impressão que vocês têm que ter é... Continua sendo um bom jogo de plataforma. Não adicionaram nada. Então se você jogou já em versões anteriores, eu não acho que você tem que... pegar esse jogo novamente, né? Só que não pelo motivo do que o pelo do Donkey Kong não é igual ao original, pelo amor de Deus. Essa discussão, eu acho... Cara, é só você falar, continua feio. O pelo do Donkey Kong não faz diferença no original e não vai fazer diferença aqui. Eles são feitos de um jogo que tem gráfico de Wii.
Sim, mas os loads estão maiores nesse. Impressionantemente, eles conseguiram deixar o load maior do que no Wii.
Mas que não, também não é assim, não...
Você não sentiu afetando você.
Não vai sentir... Não senti afetando e nem que, tipo, eu morri várias vezes. Eu vi vários loads.
Você viu muitas vezes.
Então eu acho que... Assim, De verdade. Eu não acho que essa é a discussão certa. É só você pontuar. Cara, é um jogo que não melhorou nada pra você recomprar, mas que continua sendo bom pra você jogar pela primeira vez. Bom, vamos fazer a transição aqui. Você falou que a Nintendo não teve nem a competência de esperar uma semana pra anunciar o Switch 2, meu amor.
Já xinguei bastante a Nintendo. A gente não ia comentar disso agora, né?
Semana não teve nada, Jomo. Teve nada. Teve. Eles não podiam deixar a gente cobrir o lançamento de Donkey Kong e anunciar o Switch. A gente ia fazer a pauta do Switch 2 agora.
Poderia. E ainda mais porque o evento do Switch 2 é de abril, né? Não ia fazer diferença nenhuma. Eles demoraram uma semana a mais.
Então, eu acho que esse ponto é interessante. Eu acho que é pra ver mais ou menos como eles levam a sério esse negócio de calendário. Porque, tipo, na cabeça deles, eles deveriam anunciar naquela semana.
É que essa semana eles estavam deixando pra falar sobre os dois boosters de Pokémon Pocket.
Ah, Pokémon Pocket é muito importante.
É muito mais importante que Donkey Kong Country Returns.
Bom, vamos lá. Vamos discutir um pouco sobre Donkey Kong, João. A Nintendo não tem dificuldade de desenvolver Donkey Kong em casa? Porque Donkey Kong foi um sucesso nos arcades,
né? Sim. Eu acho que, inclusive, é o primeiro personagem forte deles, né?
Isso.
É o Donkey Kong e o Jumpman.
É o primeiro personagem forte que eles teve que disputar judicialmente com o Universal sobre os direitos, falando que Donkey Kong é plágio de King Kong, e depois eles, no futuro, eles que fazem o parque do Donkey Kong, a ironia. A Nintendo ganhou esse processo, pra quem não sabe, um pouco de história.
Vamos falar do Kirby, o advogado lá que defendeu eles.
Mas de novo, Jomon. Vamos considerar a série principal. É Donkey Kong Country 1, 2 e 3. E o Returns e o Tropical Freeze. É só Donkey Kong 2D depois que ele saiu dos arcades.
Consideraria assim, mas assim, uma série principal é difícil falar, Jeff. Porque isso... Assim, Donkey Kong ficou num limbo, né? Ficou... Assim, eles não sabiam o que fazer além do Donkey Kong original. E aí eu não sei qual foi... Eu nunca fui atrás da história de como que a... parou na mão da Rare.
Eles
desenvolverem o Country.
Eu acho que até se você for atrás dessa história, você não vai achar.
Porque não é possível. Os ingleses lá falam muito, velho. Eles abrem muito bico sobre o que eles fazem.
Ah, não, sim. Mas acho que nem eles... de verdade. Nem eles sabem o que aconteceu. Meu ponto é, eles vão falar e você vai ter que acreditar numa coisa que...
Sim.
que é difícil no documento da época.
Mas assim, de qualquer forma, assim, falar da série principal é difícil porque é a subsérie Country, né? Tá. Que são as plataformas 2D, que é onde eu acho que... Assim, é onde nasceu o design que o DK tinha até agora há pouco. Não sabemos se vai eternizar o novo design que apareceu naquele trailer do Mario Kart ou não, mas... O design nasceu desse. Antes ele tinha um olhinho mais junto. E era sempre aquela coisa... Ah, tinha o Donkey Kong Jr., né? Que aí era o Mario fazendo problema e o Donkey Kong Jr. subindo as coisas também. Mas era tudo aquela coisa do cara jogando barril e você tendo meio que um plataforma puzzle, né? Uhum. A Rare que trouxe o Country.
A Rare cuidou do 1, 2 e o 3 o Country. E a Retro Studios, a Rare inglesa...
A Rare também fez os Lands do Game Boy, que são os remakes, os ports.
Uhum.
Remakes dos Donkey Kong, e também fez o Donkey Kong 64, né?
Uhum.
E aí, então, foi tudo isso da Rare, aí depois do 64 a Rare foi pega pela Microsoft, né? Foi comprada pela Microsoft. E aí sim, cai. É, tipo, tem outras coisas que a Nintendo fez no meio, a gente tá falando só da parte Country, né? E aí foi pra Retro.
Eu acho que a parte Country é interessante porque... O parque do Donkey Kong é o Donkey Kong Country.
Sim.
Então eu acho que eles assumiram mesmo que, entre aspas, a série principal é Country, porque no parque eles representam isso.
Que não é o nome do jogo no Japão.
É.
Né, que é Super Donkey Kong.
Mas eles ocidentalizam assim, né?
Sim. Como Donkey Kong Country, sim.
É.
E aí tipo... Isso. Pode falar, Jeff.
Aí você tem a Retro Studios fazendo o Returns, né? Eles voltam, né?
Aham.
Uh-huh. Também pro Ocidente, e eles nunca pegaram. A Nintendo nunca fez. Isso dá entre aspas, o rumor que a gente... Acho que a gente falou mentira, Jomão. Acho que a gente tem que fazer uma errata aqui.
Aham.
Uh-huh. O rumor de 2021, que o Donkey Kong desenvolvido pela... EPD Tokyo ou é a que desenvolve Mario Odyssey?
Nunca aconteceu.
Eu acho que... Não, assim, espero estar errado. Espero tá acusando... errado. Mas, irmão, pra que... Assim, pra que você vai fazer Donkey Kong, entre aspas, pro Switch 2, se você deve fazer Mario, que vende mais?
Sim. Não, mas então, a gente esperava em 2021 isso, Jeff. Eu acho que isso. Esse Donkey Kong foi tão verdadeiro quanto o Star Fox Grand Prix. Então, Grand Prix. É. Então, talvez tenha sido um negócio ali, uma loucura que a galera teve.
Não.
E foi isso. Ou foi cancelado, né?
Aí eles vão falar que foi cancelado. É. Que não era mentira. Mas eu acho que... Mas eu achei interessante a gente pegar isso, porque aquilo ali tava na parque... Tava na época que Donkey Kong, o Universal, tinha anunciado o parque. E você junta com o hiato que Donkey Kong teve por muitos anos. Teve pouco jogo de Donkey Kong.
Não, assim, convenhamos. O último jogo novo de Donkey Kong foi o Tropical Freeze em 2014.
É.
A gente tá 11 anos sem um jogo novo. Tipo, não tem... Assim, pra mim a felicidade não tem Mario vs Donkey Kong novo, né? Você tem só o remake. Você tem esse port remake do Donkey Kong Country Returns, mas Donkey Kong Country, Tropical Freeze no próprio Switch. Mas só tem jogo antigo voltando, você não tem um jogo novo dele.
Uhum.
E causa o estranhamento, acho que, assim, o como ele apareceu no filme do Mario, ele ter um parque pra ele. E você não tem essa mesma... Você tem essa ideia, essa avançada multimídia, mas você não tem um jogo novo. Então eu acho que é muito fácil você querer falar que vai ter um novo Donkey Kong, porque, mano, não é possível que não vá ter um novo Donkey Kong, sabe? Qualquer coisa.
Aham. Uhum. Aí você junta e você espalha essa mentira, e as pessoas acreditam, e a gente acreditou, e a gente replicou.
Porque é muito provável, é muito fácil de acreditar nessa mentira. Não é possível que não teve um envolvimento de nascer um Donkey Kong. Mas assim, pra não falar que a Nintendo nunca fez um Donkey Kong ou parou de fazer Donkey Kong, ela tentou fazer Donkey Kong. Só que ela puxa mais pra spin-off, parece, né?
Esse ponto que ele falar. Tipo, é você tentar, mas com orçamento, né, João?
Sim.
Você tem o que de spin-off relevante que você considera, João? O que vocês acham que eles tentaram?
Assim, um grande, que eu não lembro se foi Nintendo EPD, foi o que eu não joguei, mas o Jungle Blast, é Jungle Blast?
O Jungle Beat,
Jungle Beat, isso. É Barrel Blast e Jungle Beat. O Jungle Beat eu acho que foi o maior que a Nintendo tentou fazer, com mais orçamento,
uhum.
Mas foi com tentativa com o Bongo lá e é meio estranho, né, o que você quer fazer também.
Vendendo acessório...
Sim, Donkey Kong, eu não sei se foi a Nintendo, mas foi a tentativa de Guitar Hero da Nintendo.
Mas foi no Japão, foi.
E aí a gente tem... Eu acho que assim, que os maiores... Assim, tem um que é muito bom, que é o Donkey Kong 94,
uhum.
Que é Game Boy, mas não tem um orçamento absurdo, mas você vê o jogo, tipo, ele começa como se fosse o Donkey Kong... o Donkey Kong original. E aí assim que você termina a primeira fase, o primeiro mundo do Donkey Kong original... Aí você descobre que ele é uma prequel de Mario vs Donkey Kong. E aí você tá jogando com o Mario, plataforma, pega a chave, abre o lugar. E você vê uma movimentação no Game Boy do Mario e do Mario 64. Né? Ele fazendo pulo triplo, ele fazendo pulo de costas. Aí você fica, caraca, o Game Boy consegue fazer isso? É um jogo surpreendente.
Uhum.
Em questão de escopo. Mas não é um jogo que... Não é um jogo que vendeu muito. Assim, ou pelo menos um jogo famoso. Né? Uhum. Não é o... Não tá no top das pessoas, não é no Kong Country. Eu não sei, King of Swing eu duvido que seja um jogo, assim, por mais que a gente tenha visto no top de jogos de DS, inclusive, nos nossos ouvintes.
Cuidado com as palavras aí, João.
Eu não acho que o King of Swing e a continuação dele, que eu não lembro agora qual era do DS, eu não acho que eles são jogos que você olha e fala, nossa, a Nintendo aqui tá querendo vender muito, sabe? Porque tá no portátil, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que foi Jungle Beat. Foi o único jogo que a Nintendo tentou fazer e renasceu Donkey Kong.
O Barrel Blast de Wii, aquele jogo de corrida que você tem que ficar batendo lá como se fosse um tambor, também é difícil jogar, velho.
Eu nunca joguei nenhum dos dois, mas eu sempre senti que isso foi a Nintendo tentando fazer o Diddy Kong Racing dela.
Ou o Diddy Kong Racing melhor, né? Aquele
que,
orgulho.
Que não foi melhor.
Ah.
Foi eles tentando retomar. E assim, a Nintendo não tenta fazer, a Nintendo ela esconde, esconde, entre aspas, o que que a Harry fez, assim, por partes boas, né? Porque a Harry, ela inventou personagem pra caramba de Donkey Kong, né? É Candy Kong, o Funk Kong ela manteve, mas Candy Kong, Kid Kong, ah, eu esqueci o nome da loirinha. Toda uma galera do Donkey Kong 64 lá, ó. Então, mano, tipo, e eles sumiram com essa galera, sumiram com o K-Roll e querem fazer outros inimigos pro Donkey Kong. Então é uma situação difícil que o Donkey Kong se encontra. E eles gostam muito, você vê que a Nintendo, ela sempre lembra do Donkey Kong. Mas nunca quer fazer nada novo pra ele.
É tipo, nunca quer colocar um orçamento decente. Nunca quer colocar um desenvolvedor.
É, então não tem time. É, essa é, tipo, não tem time pra cuidar de Donkey Kong. Todo time que nasce vai embora, né? Porque eles dão pros ocidental que os ocidental se desfaz, né?
É. Por que que... vamos falar um pouquinho sobre Donkey Kong 64. Por que que Donkey Kong 64 é, sei lá, é desenvolvido pela Rare? O Banjo é aclamado e Donkey Kong 64 ele fica no limbo?
Eu acho que o que acontece ali, eu não terminei, acho que eu nunca comecei Donkey Kong 64, Jeff, mas eu já ouvi bastante, tipo, o que acontece é que o Donkey Kong 64, ele, assim, o primeiro Banjo é mais aclamado, o segundo é menos.
Ah, tá.
Né? E o Donkey Kong 64 se não me falhar depois desses dois. E o que tá acontecendo é que a Rare, ela vai ficando cada vez mais forte no Collectathon, né? Que é o essa coisa de você pegar muito item. Ah, tem que colecionar muitas coisas diferentes. É, e tipo, aí o Donkey Kong 64, ele é irritante. Ele começa a ficar irritante de tanta coisa pra coletar.
Mas como plataforma você acha esse jogo decente? Eu joguei muito pouco, eu não sei nem falar.
Eu não faço a menor ideia se ele como plataforma é decente ou não. Eu sempre ouço a reclamação, o chapéu aqui tá fazendo a falta, mas eu sempre ouço a reclamação que é, você tem que trocar o personagem pra pegar um item específico. Aí você volta pro mesmo lugar, troca pro outro personagem pra pegar o outro item, porque um consegue alcançar o lugar que o outro não consegue.
É que assim, Mario fez a transição pra 3D e ficou muito bom. Kirby, sim, depois de anos, a gente viu Forgotten Land 3D completo, também ficou bom. Será que Donkey Kong é tão difícil assim?
Eu imagino que sim. Porque você quer fazer o quê? Você quer fazer um plataforma que, assim, vamos pensar, o Donkey Kong é um plataforma desafiador, você quer fazer um plataforma desafiador em 3D.
É difícil, né?
Eu acho que é mais difícil. Eu acho que é um jogo... Fica mais difícil você fazer. Você pode pensar o Mario e tal, que ele vira 2D, essas coisas. Eu não acho que talvez Donkey Kong tenha que ser 3D. Mas se for ficar 3D, ele pode ser bem difícil fazer. Sem ser um Collectathon, né? Que foi o que a Harry colocou.
Eu acho que talvez... Assim... Com 2D, você já limita as pessoas porque é difícil. Você fazer um 3D plataforma difícil... Aí você vai limitar muito mais, porque tem várias pessoas que não conseguem jogar em 3D ainda.
Sim.
Aí você colocar orçamento pra uma coisa nesse sentido, aí fica mais difícil ainda você aprovar o projeto, porque fala, cara, poucas pessoas vão conseguir jogar isso. E poucas pessoas vão ter a capacidade de comprar isso. Porque elas vão ver e vão ver alguma coisa prazerosa. Que nem quando a gente joga aquela fase, a fase do Galaxy 2, a última fase, a fase especial.
Sim.
É difícil.
Sim. Mario tem bastante essas, a última fase ser um inferno.
É, até do 3D World também é bem difícil.
Eu acho a do Odyssey difícil.
Eu não lembro qual que é, acho que eu
nem a do Odyssey é que você pega todas as formas e vai em sequência fazendo todas as formas.
É, então, imagina um jogo baseado nessa dificuldade inteiro sobre isso.
Então, não vai ser inteiro, mas o final vai ser por ali, e sim,
Não, não vai ser inteiro, vai ser tipo, o nono mundo vai ser inteiro essas fases.
É um pouco complicado. Então, eu até tento pensar, tipo, porque essas fases finais, normalmente, elas não têm meio que contexto, né? Elas estão meio que jogadas. Pai, Mario Galaxy faz isso, né? Ele joga lá naquela fase. Eu acho estranho com o Donkey Kong, porque você pensa que o bagulho é floresta.
Uhum.
Como que... Eu tô tentando pensar como que funciona um jogo baseado em floresta, só plataforma, sabe? 3D. Eu não sei, virar meio que o reino do Mario Odyssey. Tem um reino de floresta lá, o segundo ou terceiro reino. É. Ia virar aquilo? Eu não sei, porque ali tem fábrica também. Eu não sei como que funcionaria o Donkey Kong, Jeff. Sinceramente, agora que você falou como que funciona o Donkey Kong 3D, que não seja o da Rare, eu não sei.
E voltando a falar sobre a Nintendo cuidar bem do Donkey Kong. A Nintendo, Donkey Kong é só, assim... ele virou só um rosto bonitinho pra Universal vender, João?
Parece, né?
É, porque no Japão ele não é bonito. Ele só é bonito no parque da Universal.
No Japão ele é o quê? Ele é um vilão?
Não, no Japão, vamos supor assim, mercadoria, ele não vende. Tipo assim, Kirby vende. Kirby é um rosto bonito.
Aham.
Uhum. Você vai na...
Não é tão bonitinho assim.
É, você vai na... na loja da Nintendo, você tem uma franquia muito mais fraca em relação a jogos que é Pikmin, e ela tem um espaço enorme na loja da Nintendo sobre um espaço de Pikmin vendendo mercadoria. Donkey Kong não tem isso. Até Metroid, eu vi um espacinho assim de Metroid, tinha só uma camisetinha, uns chaveirinhos, algumas coisas. Agora Donkey Kong eu não vejo, né, na loja.
Talvez seja isso, inclusive, que tá fazendo ele mudar de visual, Jeff, ele fazendo a plástica. Pra ele ficar mais agradável aos olhos.
Aos olhos
Donkey Kong, ele é meio vilão, né? Ele tem uma cara de violento.
Aham.
Assim, americano, visto que a Nintendo gostava, pelo menos, de deixar o Kirby bravo, para os Estados Unidos talvez faça mais sentido. Mas para o Japão, não.
É. Para o Japão,
não. Fofura.
É. Ou seja, Donkey Kong vai ficar... Assim, então, esse é o primeiro passo. Fazer o redesign no Mario Kart, aí a gente vai fazer um jogo com as feições do Donkey Kong mais próximo do público japonês.
Fazer um rebranding do Donkey Kong.
Esse é o futuro dele. Depois você vai ter que refazer os parques ou fazer duas versões do Donkey Kong.
Ah, você muda rapidinho. É só mudar a cara do Donkey Kong. O resto você mantém.
Nossa, coloca os dois lá.
Por mais que vai ser estranho se o dia de manter a cara do Donkey Kong mudar, né?
Vai ficar bem distoante. Mas e pra você, Gilmão? Assim, dá pra ver que você não é fã. Eu também não sou tão fã. Mas você gostaria da série, assim? Você gostaria sobre videogame, assim?
Ou continua os Country e faz um terceiro, com a qualidade que teve o segundo, que o segundo é muito bom. Ou eu quero ver plataforma. Eu não quero ver Bongo. Assim, Bongo acho que nunca mais vai voltar, né? Ficou lá no GameCube. Mas eu não quero ver um negócio, tipo, um spin-off. Eu quero ver um jogo plataforma de Donkey Kong.
Você não quer ver a Nintendo fazer um Diddy Kong Racing 2? Aí comparar com Mario Kart 9? Ah, eu sempre falei que Mario Kart é melhor que Diddy Kong. Ela faz um Diddy Kong Racing 2 ruim.
Não, então, se for ruim, não, que tem um de DS, né?
Não,
se for um ruim, não. Eu quero... Assim, eu tô parecendo Diddy Kong Racing, mas eu não sei se o amigo do Donkey Kong merece um jogo quando o principal tá 10 anos sem ver um jogo novo.
Você não queria ver a Super Dixie... Eu não sei o quê.
Não, a Dixie trocando de roupa. Não gostaria de ver a Dixie agora.
A Dixie trocando de roupa?
Não. Eu não quero ver o Funky Kong fazendo, sei lá, limpando a prancha dele. Eu quero ver o Donkey Kong.
O jogo de surf do Funky Kong, você não quer ver, João?
Seria diferente, né? No mínimo diferente.
Hã?
Um jogo do Crank contra o Alzheimer. Não, talvez eu quero um jogo do Donkey Kong.
Acho que o jogo do Crank contra o Alzheimer deve ser interessante, João. Isso aí você pode, sei lá, pegar aqui algum aparelhinho aí, sei lá, reviver um Vitality Sensor ou coisa do tipo aí.
Eu ia falar, vai ser uma skin de Brain Age, né?
Eu acho que dá pra negociar. Mas é estranho, porque, assim, a gente vê Star Fox ter mais jogos recentes do que Donkey Kong,
velho. E ó, que Star Fox tá mal das pernas, né?
Star Fox, dá pra falar que, sei lá, quase nunca foi bem das pernas.
A gente teve um jogo novo, F-Zero, Jeff. E Donkey Kong tá lá. Quantos produtos, o merchan de Star Fox e F-Zero a gente vê, sabe?
Uhum.
O Donkey Kong tá quase tão antigo quanto Kid Icarus, o último jogo novo deles. E por que a gente considera o Peach morto e o Donkey Kong vivaço, né? Por que a Nintendo tá considerando assim?
Nossa. Eu fui fazer esse podcast e achei que ia ser ruim, mas... Talvez o podcast não seja bom, mas é revoltante.
É horrível isso, é horrível.
É revoltante que, tipo... A gente sempre fala que a Nintendo cuida bem das IPs dela, e a primeira ela não cuida bem.
A primeira tá procurando um pai até hoje, né?
A primeira ela tá procurando um pai, ela não consegue se reinventar, e o sucesso do Jumpman ofuscou Donkey Kong. Porque, obviamente, se Mario não tivesse feito tanto sucesso, esse orçamento alocado... A gente não precisava falar o time de Mario tá fazendo Donkey Kong. Era o time de Donkey Kong que tá fazendo Donkey Kong.
Tá fazendo Jumpman.
Ou seja, o problema da série Donkey Kong é Mario. Sucesso de Mario.
Jeff, eu falo assim, não é nem que a gente não é tão fã de Donkey Kong. É que a Nintendo não ajuda também. Criar novos fãs. São jogos bons, mas são jogos bons tão espaçados que é que nem alguém falar, putz, eu sou muito fã de Kid Icarus. Não, mano, o jogo tem 3 jogos, sabe? Uhum. E um deles não tem nada a ver com os outros dois. Então, tipo, não dá pra você chegar e falar, pô, sou fã. Você gostou daquele jogo, beleza. O último jogo do Donkey Kong, mano, 11 anos. Lançou no mesmo ano do Mario Kart 8. Mario Kart 8 vai ter o 9. Será que Donkey Kong pode continuar também, então?
Ah, isso aí deixa... Deixa os fãs esperançosos aí. Mas acho que é isso, Jomon. É triste a realidade... Eu não sei se é triste a realidade do macaco. Ele só tá ganhando... Ele não precisa trabalhar. Ele só ganha com a imagem, só.
É só o fazer... sonho de qualquer pessoa, né?
É, ele não precisa fazer jogo novo. Ele não tá... Ele não lança jogo novo. As pessoas que reclamam, ah, esse Donkey Kong é ruim ou não. Mas ele tá relegado a ser, sei lá, participante da festa do Mario Party. Corredor de Mario Kart.
Esportes do Mario.
Esportes do Mario.
Ele virou um personagem de Mario Bros. Que não aparece num jogo da franquia principal de Mario, é isso. E nenhum jogo da franquia que não seja esses. De convidados.
Eu acho que essa é a saída plausível. Deixa a Nintendo fazer o jogo do Mario e faz um DLC do Donkey Kong do próprio jogo do Mario.
Putz, a Nintendo aprendeu com a Ubisoft como tratar o Donkey Kong.
É, então.
Inclusive foi isso, né? O Mario Rabbids, mano, a gente relega pro DLC o Donkey Kong.
Eu acho que essa é a única forma possível. Já pega o jogo do Mario feito e faz o Donkey Kong com habilidades diferentes pra passar as mesmas fases ou os desafios um pouquinho diferentes.
Que tristeza.
Tá aí, ó. Fica a dica aí, Nintendo. Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se você é fã do Donkey Kong, se a gente só falou besteira aqui, se você acha que Donkey Kong tá vivo ainda, pô, responde lá no nosso site. A gente lê esses comentários no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.